Convido você a abrir a sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 12, e nós vamos ler os três primeiros versos. Hebreus, capítulo 12, os três primeiros versos. A palavra de Deus nos diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Do que preciso para não desistir da corrida cristã? A vida cristã é a única alternativa que nós temos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único nome dado aos homens para a salvação. Debaixo desse céu, em cima dessa terra, não existe outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Se não há outra opção, como pensar na possibilidade de alguém que encontrou Jesus Cristo, o aceitou como seu Salvador, desistir de Jesus? Como você vai desistir da única opção, se você não tem nenhuma outra? O livro de Hebreus foi escrito para pessoas que encontraram Cristo, o reconheceram como Salvador e Senhor de suas vidas, e no decorrer do tempo, eles começaram a desanimar da vida cristã. Eles estavam desistindo diante das lutas, diante das dificuldades da vida, diante das perseguições. Eles começaram a pensar numa outra alternativa, mesmo não tendo outra alternativa, mas ficaram desanimados. E o escritor aos Hebreus, ele está encorajando os seus ouvintes, aqueles que receberam essa palavra no primeiro momento, a continuarem, a não desistirem. Toda epístola é um alerta a respeito da supremacia de Jesus. Ele é soberano, Ele é rei, Ele é o único. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso Salvador. Nós o adoramos. E o escritor aos Hebreus está dizendo: olha, Jesus Cristo, o sacrifício dele é único, é superior. Se você quer ser salvo, não existe outro sacrifício, não existe outra religião, é Jesus. Ou você abraça Jesus, ou você está perdido. E no capítulo 12, depois dele falar a respeito da supremacia de Jesus, falar a respeito do sacrifício de Jesus na cruz, ele no capítulo 12, ele faz uma analogia da vida cristã a uma corrida. A imagem do autor aos Hebreus é de um estádio lotado e os corredores estão preparados para a corrida. E a imagem do autor aos Hebreus é que na galeria daquele estádio encontra-se pessoas observando aqueles que vão disputar aquela prova. E ele está fazendo essa analogia com a minha vida cristã, dizendo que no dia que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu iniciei uma corrida. Eu estou disputando uma maratona. E eu preciso entender as dificuldades e as lutas que eu enfrentarei ao longo da minha vida cristã. Aliás, no último domingo vocês ouviram a respeito das implicações de seguir a Jesus, ou das exigências de seguir a Jesus. Jesus nunca enganou os seus seguidores de que segui-lo é algo muito sério, porque seguir a Jesus implica em você ser semelhante a Ele. Seguir a Jesus implica em você o colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Seguir a Jesus implica em você colocar a mão no arado e não mais olhar para trás. Quando você abraça a fé cristã, você não tem outra opção. Você não pode mais olhar para trás. A imagem de Lucas é essa: quando você coloca a mão no arado, um cabeador de arado, ele não pode olhar para o lado, senão ele vai se machucar. Mas parece-me que alguns de nós, à semelhança desses ouvintes do escritor aos Hebreus, não compreenderam muito bem a seriedade da corrida, a seriedade do discipulado, a seriedade de estarmos seguindo a Cristo. Porque muitas vezes nós vemos pessoas desanimadas. Às vezes vêm até o templo, mas estão desanimadas na fé. Já não vibram mais com Jesus Cristo. O coração já não tem mais paixão por Jesus. E quantos de vocês estão caminhando, tropeçando? E o escritor aos Hebreus ele diz no verso 12 desse capítulo 12: portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés. Às vezes nós estamos numa corrida, mas estamos cansados. Nós estamos tropeçando. Há um desânimo. E se você não está vibrando com Jesus Cristo, se não há paixão no seu coração, se não há alegria nos seus lábios quando você está louvando ao Senhor, então você precisa dessa palavra do capítulo 12 de Hebreus. Quando o autor, ele olha para os seus ouvintes e diz: olha, vocês estão no estádio, a competição vai começar. E os gregos, quando eles colocavam os atletas para competir, os atletas que iriam competir, eles tinham que passar observando o auditório para ver na galeria do estádio os atletas vencedores do passado. Eles tinham que encarar cada atleta naquela preparação para a prova, para que eles tivessem consciência de que naquele momento eles estavam correndo representando os grandes vencedores do passado. E o escritor aos Hebreus, ele diz que nós precisamos conhecer aqueles que não desistiram da vida cristã no passado, do que preciso para não desistir da corrida cristã. Eu preciso conhecer aqueles que não desistiram. E quem são aqueles que não desistiram da sua experiência com Deus no passado? Quem são aqueles que não tropeçaram na fé? Quem são aqueles que não ficaram em dúvidas? São aqueles do capítulo 11. Ele menciona esses nomes. Ele diz primeiramente Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Abel era um adorador. Você veio aqui nessa noite para adorar o Senhor. O culto de Abel foi aceito. O do seu irmão Caim foi rejeitado. Eu preciso aprender que o meu culto pode ser rejeitado. Você pode ser rejeitado pelo Senhor nessa noite. Você precisa seguir o exemplo de Abel. Quando você entra na congregação para adorá-lo, você precisa ter um espírito de adorador. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, à semelhança de Abel. E se você é alguém que vem aqui para o culto de adoração e é indiferente à pessoa de Jesus, ao Deus que você está adorando, é possível que você seja rejeitado. Mas Abel foi aceito. Ele menciona Enoque. A Bíblia diz que Enoque, ele andou com Deus. Ele andou lado a lado com o Senhor. Ele falava face a face com Deus. Na minha relação com Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Falar com Deus. E saber que Ele está me ouvindo. Ouvir a voz de Deus. É quando você perde a sensibilidade e já não está mais ouvindo o Espírito de Deus falar ao seu coração. Quando alguém chega para você e diz, pastor, eu ouvi, o Espírito de Deus me falou. Eu não tenho dúvida, Deus falou comigo. Enoque foi alguém que foi arrebatado. Ele não enfrentou a morte. Tamanha intimidade daquele homem com Deus. Ele fala de Noé. Noé foi aquele que fez algo que ninguém tinha feito ainda. Deus mandou ele construir uma arca. Certamente as pessoas riram de Noé. Zombaram dele. Falaram que ele era louco. Às vezes viver a fé cristã lá no seu local de trabalho, entre os seus amigos, lá no seu local de lazer, lá na sua faculdade, talvez alguém chegue para você e diz, você é louco. E muitos de vocês podem estar enfrentando esse problema, alguém zombando de você, e você pode estar com medo de falar de Jesus, falar da experiência de Jesus, falar do sacrifício de Jesus com medo da zombaria das pessoas. Mas Noé não se importou. Ele fez aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Esse é o grande desafio da fé cristã, fazer algo diferente. Fazer algo que é loucura para o mundo. Mas Noé não desistiu. Ele fala de Abraão. Abraão foi aquele que Deus chamou para sair da sua terra, da sua parentela, é loucura também. Deixe sua família, deixe tudo para trás e venha comigo. Mas para onde, Senhor? Para um lugar que ainda eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde estava indo, mas pela fé, ele foi. Então, meus queridos, no capítulo 11, nós vamos encontrar uma galeria de homens e mulheres de fé, homens que perseveraram na fé, homens que não desistiram. Mas talvez ao longo da minha vida cristã eu tenha outros heróis e heroínas de fé. Eu convivi com nessa igreja com pessoas de fé, e quando eu penso no capítulo 11 de Hebreus, nessa galeria, eu tenho a minha galeria. Eu tenho homens e de mulheres que conviveram comigo aqui nessa igreja. Eu convivi com Francisco Godoy, convivi com Ailton Barreto, Otília Gomes. Se você não conheceu, essas pessoas eram pessoas de fé. Eram pessoas que tinham uma fé inabalável. Eu colocaria meu pai, a minha mãe, e tantos outros. A fé viva daqueles que correram antes de mim me estimula a continuar prosseguindo. Mas quando nós vemos pessoas desanimadas, pessoas desistindo, pessoas querendo abandonar a fé, abandonar o sacrifício de Jesus, ou pessoas não vivendo intensamente a sua fé em Cristo, como explicar isso? Então, meus queridos, vocês precisam conhecer a história da Bíblia, a história bíblica, a história da igreja, ou essa história aqui, a história da nossa igreja, ou a história da sua família, de pessoas que têm uma fé viva, e você vai ficar envergonhado de dizer: olha, eu estou tão cansado, tão desanimado, e eu preciso desse encorajamento para conseguir prosseguir firme. Eu preciso conhecer aqueles que não desistiram. Do que preciso para não desistir da corrida cristã? Preciso retirar todo embaraço. O escritor diz: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Um corredor, quando ele ia para uma competição, antes ele se preparava para a competição. E o treinamento daquele atleta era com roupas pesadas. Durante o treinamento ele colocava um peso extra, para que no dia da corrida ele pudesse correr solto, livre. Quando você acompanha pela televisão algum treinamento de atletas profissionais, você vai ver atletas correndo com peso extra ou com aquele paraquedas para impedir. Ele está se preparando, mas no dia da competição ele vai com material esportivo adequado. Um atleta grego, quando ele ia para as competições, ele ia completamente nu, sem nenhum peso, nada para atrapalhar o desempenho dele. Tirar tudo, todo embaraço, todo peso. O escritor aos Hebreus, ele fala aqui de um peso extra que carregamos em nossas vidas e do pecado. Então, ele está falando de algo ilícito e está falando de algo lícito. Vejamos, o que é lícito na sua vida, mas que na vida cristã é um peso. Pode ser que você esteja fazendo algo na sua vida que aos olhos de todos é algo lícito, aos seus olhos é lícito, mas para o seu desempenho cristão, para o seu testemunho cristão, é um peso. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nem tudo que me é lícito me convém. Pode ser que você colocou como prioridade na sua vida os seus estudos, a sua empresa, a sua família, e colocou Cristo em segundo lugar na sua vida. Mas, pastor, os meus estudos, sim. Jesus falou que ele em primeiro lugar. Mas vou sepultar meu pai, minha mãe? Não, vem antes. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Pastora, mas a minha empresa, é o meu negócio, não é Cristo primeiro lugar na sua vida. Pastora, mas a minha família é Cristo. Se você colocar Cristo em primeiro lugar, a sua família vai estar no lugar certo. Saiba disso. Não inverta os valores. É Cristo em primeiro lugar. E Cristo em primeiro lugar, a sua família vai estar no lugar que ela deveria estar, abençoada por Ele. Pastor, mas o meu namoro é Cristo, seu namoro em segundo lugar. Há muitas coisas listas a nós que torna-se um peso no meu desempenho cristão. Pastor, meu time de futebol, seu time de futebol, nem em segundo lugar. É Cristo. Mas ele fala do pecado. E pecado é algo ilícito aos olhos de Deus. Pecado é um estado do coração que provoca atos pecaminosos. Mas pecado é um estado do coração. É quando Cristo não é prioridade na minha vida. Quando o meu coração... Quando não há paixão no meu coração por Senhor Jesus. É quando eu coloco pessoas e coisas como prioridade na minha vida, eu estou pecando. E pode ser que eu venha tentar classificar atos pecaminosos, mas os atos são consequência de um estado do coração. Mas o escritor aos Hebreus diz que tudo que nós pensamos, fazemos e deixamos de fazer, que desagrada a Deus, tem que ser retirado da nossa caminhada cristã, para que eu tenha um bom desempenho. Então eu tenho um peso que eu posso estar carregando, e esse peso, essas atitudes que você tem no dia a dia, pode estar impedindo você de dar um testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Pode ser que você não consiga testemunhar do que Cristo fez na sua vida, lá na sua casa, lá no seu local de trabalho, porque você está carregando um peso desnecessário que você precisava tirar da sua vida. Eu preciso tirar todo embaraço. E nós sabemos que quando você vai embaraçar os seus pés, você vai cair. Seu joelho vai vacilar. E por isso que nós vemos tantas pessoas machucadas, feridas. Porque um dia elas começaram a corrida, mas não retiraram o peso, não se afastaram do pecado. E elas foram caminhando, tropeçando, vacilando e se afastando da corrida cristã. Do que preciso para não desistir da corrida cristã? Preciso de perseverança. O escritor aos Hebreus, depois de falar que eu devo tirar todas as coisas, ou seja, o peso, tudo que me atrapalha, ele fala que eu devo correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Qual é a corrida que Deus propôs a você? Quando você aceitou a Cristo, a corrida que Cristo propôs a você é que você fosse semelhante a Ele, que você se tornasse um discípulo dEle, que você fizesse outros discípulos. Essa é a nossa corrida. A corrida, a carreira que me é proposta. Cada um de nós recebemos, quando recebemos essa missão, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós temos uma corrida. Nós estamos em competição, meus queridos. Talvez você não tenha entendido muito bem a mensagem do Evangelho, a mensagem do discipulado a você, que você deveria vir para tornar-se semelhante a Ele. Cristo quer que você seja semelhante a Ele, a proposta é que você seja um pequeno Cristo, espalhado nessa cidade e fora dela. Que as pessoas possam olhar para a sua vida e para a minha vida e ver a glória de Deus refletida. Porque nós recebemos uma missão de sermos sal e luz neste mundo. Recebi uma proposta de Deus, através da fé em Cristo Jesus, de ser semelhante ao seu Filho. Há uma corrida para você, há uma carreira para você e para mim, e nós estamos correndo. E se eu não tiver essa compreensão, eu vou desistir. Mas o autor disse que eu preciso correr, e a ideia de correr é a ideia da urgência da nossa missão. Corramos, é agora, com perseverança. A vida cristã exige de nós perseverança. É você não desistir nunca. Quando as coisas tornarem difíceis para você, e às vezes as coisas tornam-se difíceis, talvez você esteja passando um momento difícil na sua vida, mas como aqueles que correram antes de nós e não desistiram e venceram pela fé, nós também venceremos. Mas precisamos ter perseverança diante das lutas, das dificuldades que se apresentam a nós durante a competição, durante a nossa vida cristã. O escritor diz então: corramos com perseverança. Meus irmãos, só uma frase que diz que nada que seja verdadeiramente útil nessa vida é adquirido sem perseverança. Nada que seja verdadeiramente útil nessa vida é adquirido sem perseverança. Se você deseja concluir um curso, vai exigir de você perseverança. Se você deseja vencer na sua carreira profissional, você tem que ter perseverança. Não é diferente na vida cristã. A vida cristã exige de nós perseverança. É uma batalha. Nós estamos em guerra, e a imagem aqui é a imagem de uma competição. O escritor aos Hebreus tem essa imagem de uma maratona. Mas nós sabemos que um corredor de maratona, ele precisa de muita perseverança nos treinos. Horas e horas de treinamento. Perseverança. Quando ninguém está vendo, ele está ali se preparando. Porque para correr 40 quilômetros, ele precisa se preparar. Horas e horas de treinamento, e não é diferente na vida cristã. O nosso preparo para a batalha é através de uma vida de oração, através da leitura da Bíblia. Perseverança. Se Abraão venceu, se Isaac venceu, se Jacó venceu, se Moisés venceu, se Noé venceu, se eles venceram, nós também venceremos. Mas não podemos desistir. A vida cristã se apresenta para nós agora, é hoje. Decida viver intensamente a sua vida cristã, a sua fé em Cristo, mas viva com perseverança. Você não vai desistir, porque alguém olhou para você de uma forma diferente. Não, não, você vai prosseguir, porque você recebeu essa missão e você vai cumpri-la. O dia é hoje, o nosso tempo é hoje. E o nosso tempo passa. Ontem eu estava pregando, ontem à noite, lá em Aperibé. E o pastor que me apresentou foi meu aluno. E todos os pastores que lá estavam, com exceção de um, foram meus alunos. E eu disse: me senti velho. O meu tempo vai passando. Nosso tempo passa. O tempo passa muito rápido. É uma questão de aproveitar o seu tempo. Trabalhar enquanto é dia, e o dia do seu trabalho, da sua prova, é hoje. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Você não sabe se amanhã você vai estar em condições físicas, emocionais, para continuar. Você não sabe. Quantas pessoas perdem a sua saúde em uma questão de segundo? Num acidente? Ou sentiu uma forte dor e de repente ficou impedida fisicamente de fazer aquilo? Ou de repente a sua mente não corresponde mais? Estava bem e de repente começa a vacilar, a memória começa a falhar? Então o tempo é hoje, corramos hoje. Corramos com perseverança. Corra hoje. Aproveite o seu tempo hoje. Hoje é o seu dia. Hoje é o meu dia. Muitos daqueles que eu mencionei o nome aqui já passaram. Pessoas que trabalharam muito aqui nessa igreja. Pessoas que deram suas vidas aqui. Construíram a história dessa igreja, mas passaram. Alguns estão até entre nós, mas não podem nem vir mais ao culto. E lembro-me de alguns deles agora. Pessoas que estiveram aí como você, sentado, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor nessa igreja, e que hoje estão impedidos de vir aqui para cultuar conosco. Mas pessoas que aproveitaram bem o tempo delas aqui. Pessoas que têm uma carreira cristã. Pessoas que têm uma história de vida, de relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. Pessoas que deixaram para nós um legado de fé. Pessoas que me inspiram. Pessoas que me encorajam a continuar correndo. Pessoas que me encorajam a continuar servindo ao Senhor. Porque agora eu estou lembrando-me delas e lembro-me que eu sou aqui o representante delas. Que devo viver hoje a fé que elas viveram no passado. Ah, meus queridos, quando eu vejo pessoas dizendo, ah, pastor, não quero servir não, não me indica não. Ah, pastor, não dá, eu estou cansado. Meu irmão, essa é a mensagem de Hebreus. Corra hoje. Servir ao Senhor é privilégio. Não existe alegria maior do que nos apresentarmos para servirmos, cumprirmos a missão que recebemos dele. Do que preciso para não desistir da corrida cristã? Preciso olhar para Jesus. O autor aos Hebreus, ele diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem é Jesus? Ele diz que Jesus é, em primeiro lugar, o autor da fé. Autor da fé. Eu tenho fé em Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa frase. Meu Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, meu único e eterno Salvador e Senhor. Essa frase para mim, porque Jesus Cristo é meu único, não existe outro. Jesus Cristo, meu único e eterno Salvador e Senhor, porque Ele é o autor da minha fé. Eu tenho fé em Cristo, no Cristo que o escritor aos Hebreus diz que Ele desprezou a afronta, Ele foi humilhado, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinho nele. Eles zombaram do meu Senhor, mas Ele desprezou a afronta, a zombaria, por amor a mim. E quando nós falamos em corrida cristã, eu estou falando de uma fé depositada num Cristo que foi ao Calvário, morreu na cruz pelos meus pecados, pelos nossos pecados. E um dia eu olhei para a cruz e vi os meus pecados sendo castigados nele. E eu acreditei no sacrifício de Jesus na cruz. E o Cristo que foi sepultado ressurgiu ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Ele está vivo. Ele está aqui na minha vida, no meu coração. E está no seu coração, em você que aceitou Jesus Cristo. É o Cristo vivo. Ele é o autor da minha fé. Eu olho para Cristo. Um corredor não pode olhar para os lados. Porque se ele estiver competindo, como Lucas diz que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás, um corredor não pode olhar para trás, ele não pode olhar para o lado, ele tem que estar com os olhos fitos no alvo, na meta, que é cumprir a sua corrida. E meus queridos, quantos de nós olhamos para o lado? Quantas vezes encontro pessoas e falo com elas de Jesus, ah pastor, mas não vou lá para a igreja não, porque lá tem fulano. Nós não convidamos a você a vir aqui olhar para fulano, convidamos a você a olhar para Cristo. Ele o autor. E quantos aqui entre nós entenderam a mensagem do Evangelho e aceitaram, e depois do início da caminhada, começam a olhar para as pessoas. Mas o autor aos Hebreus, ele diz, não, aqui tem um exemplo final. Você é desafiado a olhar para Cristo, porque Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Por quê? Porque Ele foi à cruz, Ele venceu a morte, Ele ressurgiu, Ele realizou todos os atos que fosse possível para a nossa salvação. Mas Ele também é a recompensa. Ele é a nossa recompensa. E o escritor aos Hebreus diz que Ele desprezou a vergonha, Ele suportou a cruz e assentou-se à direita do trono de Deus. A corrida cristã tem um alvo, e o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo, o meu alvo, é um dia estar ao lado dEle, nas mansões celestiais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que ele foi elevado. Ele está sentado à direita de Deus. Ele foi glorificado à direita do Pai. E o alvo da vida cristã é nós olharmos para o Cristo glorificado e dizer, um dia eu vou estar assentado. Eu estarei reinando com Ele, porque eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Ele é a minha recompensa. O apóstolo Paulo diz que se nós esperamos apenas nessa vida, nós somos de todos os mais miseráveis. Nós não esperamos aqui, nós esperamos na eternidade, nós esperamos a recompensa, e a nossa recompensa é o próprio Cristo. Jesus é a nossa meta, nós aguardamos o encontro triunfal com o nosso Senhor. Então, meus queridos, eu preciso olhar para o alvo, olhar para o final, para a reta de chegada. E se você não olhar para o alvo, se você não tiver Jesus como seu alvo, você vai desistir. O seu alvo não é a igreja, o seu alvo não é o pastor, o seu alvo não é nenhum membro dessa igreja, o seu alvo é Cristo. E você precisa visualizar pela fé a recompensa que Ele prometeu. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz que aqueles homens aguardaram a promessa, eles não a viram, mas eles viveram na esperança da vinda do Messias. Mas nós desfrutamos da vinda do Messias e aguardamos o nosso encontro triunfal com Ele. Ele é a nossa recompensa. O escritor aos Hebreus, ele diz, pense bem, reflita. Tenha um momento de reflexão. Pense naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Pense bem. Reflita sobre a sua corrida. Reflita sobre a forma como você está correndo. E nessa noite, decida correr com toda a sua força. Decida correr de toda a sua alma, com toda a sua paixão. Corra com perseverança. Corra olhando para Jesus. Ele é o autor. Ele é o consumador, Ele é a recompensa da nossa fé. Amém? Eu quero cantar com os irmãos uma música e logo após nós vamos orar.
possamos sem olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de
você fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça, e nós vamos clamar pelo nome de Jesus. Quem sabe você entrou aqui nessa noite desanimado, pensando em desistir, e esse é o momento que você vai olhar para Jesus. Esse é o momento que você vai clamar, pedindo ajuda para retornar à corrida, para correr com perseverança. Ele vai ajudá-lo, Ele vai encorajá-lo, Ele é a nossa inspiração. Mas quem sabe você também está aqui nessa noite, veio aqui e diz: pastor, eu quero nessa noite tomar uma decisão na minha vida, eu quero receber esse Jesus, eu quero participar dessa corrida, eu quero fazer parte dessa grande competição que é a corrida cristã. E nessa noite eu entendi que eu preciso fazer um convite para o Senhor Jesus entrar no meu coração, para ser o meu Salvador e o meu Senhor. Se o Espírito está falando a você neste momento, abra o seu coração e repita comigo essas frases curtas, que é uma oração. Eu reconheço que sou pecador. Eu peço perdão pelos meus pecados. E eu convido ao Cristo, que morreu na cruz pelos meus pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia, para entrar no meu coração e ser o meu Salvador e o meu Senhor. Eu faço essa oração sinceramente, no nome de Jesus. De cabeça baixa, todos nós. Eu vou agora fazer uma oração pela sua vida. Oração por você que está aqui conosco nessa noite. Então, você que orou comigo, por favor, levante a sua mão. Vamos orar por você. Graças a Deus. Graças a Deus. Você que, meu irmão, que está sentindo fraco, desanimado, pastor, vamos, ore pela minha vida. Quero sair daqui nessa noite renovado. Levante a sua mão. Vamos orar pela vida de vocês. Senhor, nós estamos na tua presença. A nossa oração é que o teu Espírito tenha liberdade de agir entre nós. E nesta noite, ó Deus, nós queremos um despertamento espiritual. Queremos que o teu Espírito venha nos encorajar, nos inspirar, ó Deus, a olharmos para Jesus, a corrermos com perseverança, aprendendo com aqueles que correram antes de nós, mas com os olhos fitos em Jesus Cristo. Nós intercedemos, ó Deus, por cada membro dessa igreja, mas de uma forma especial por aqueles que manifestaram publicamente esse desejo nessa noite. Que o teu Espírito esteja trabalhando nessas vidas. E nós clamamos ao Senhor. E clamamos, ó Deus, confiados no nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do teu Espírito estejam repousando sobre essa igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.